Olá, eu sou a Marília Faix e essa é mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. O sonho de qualquer pessoa que empreende é crescer e um dia, quem sabe, ganhar o mundo. E aí vem a pergunta: será que a minha microempresa ou minha pequena empresa pode exportar produtos para outros países? Vamos conversar sobre esse assunto com o Lucas Benites, que é analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Seja bem-vindo, Lucas. Tudo bem contigo?
Oi, Marília. Tudo bem, tudo tranquilo aí.
Legal. Lucas, para começar, explica para a gente, né? Micro e pequenas empresas também podem vender para o exterior? Como é que isso funciona? E quais são os primeiros passos para que isso possa acontecer e se concretizar?
Olha, Marília, não só podem como devem, né? A gente tem visto aí cada vez mais as entidades, né? O próprio governo aí, né? O Estado brasileiro incentivando cada vez mais as pequenas empresas a entrarem, né, no comércio internacional. Então, com certeza é uma atividade aí muito benéfica para as empresas, né? Poder adentrar o comércio internacional, né? Negociar com empresas de outros países. E acredito que os primeiros passos para a empresa poder participar aí dessa ação internacional, né, vender para outros países, é ter a empresa já organizada e preparada financeiramente, né? De nada adianta a gente querer se aventurar internacionalmente, querer levar nossos produtos, nossos serviços para fora do país, sem estar preparado, né, ter feito o tema de casa ali, estar organizado financeiramente, né, e com todos os controles, tudo certinho. Acho que um outro fato bem importante, né, um ponto bem importante para as empresas, né, se atentarem é incluir essa atividade, né, esse desejo, essa vontade dentro do planejamento estratégico da empresa. As empresas precisam, né, entender que é uma atividade que vai demandar mais esforço, né, não só da própria direção, né, da própria empresa em si, como também de seus funcionários, né, de toda a estrutura. Então, certamente é importante que a empresa internalize essa vontade, né, possa comunicar também aos seus colaboradores, que vai começar a se preparar para exportar. São pontos aí de atenção, né, na minha visão, que as empresas precisam se atentar para iniciar sua jornada. Se a gente for pensar em pontos práticos, né, claro, a habilitação, né, da empresa no radar, que é o sistema do governo, né, para habilitar as empresas a exportar, né, acho que é um primeiro passo aí que toda e qualquer empresa que exporta precisa estar habilitada, né, nesse sistema do governo. Então, se a gente for falar de passos práticos aí, acho que o primeiro ponto, né, para a empresa, nenhuma empresa consegue exportar sem estar habilitada dentro do sistema do governo.
E é importante que a empresa já tenha um mercado local ou ela pode já começar o negócio com a exportação?
Eu acho que sempre quando a gente pensa, né, em levar o nosso produto ou serviço para o exterior, é importante que a gente pelo menos tenha mapeado aí alguns interesses, né, alguns países que potencialmente têm interesse no nosso produto, que tenha mercado, né? Então, pesquisas que a gente pode estar fazendo na própria internet, em sites especializados também, em que a gente consegue analisar, né, a demanda pelo produto ou serviço a partir da NCM, da empresa, do produto, né, em si.
O que significa essa sigla, Lucas?
O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. É uma sigla para a gente identificar um código, né? Na verdade, é um código que todo produto ou serviço, no caso, que daí é uma outra sigla, mas é a mesma lógica, né? Todo produto ou serviço vai ter um código, e esse código a gente chama do sistema harmonizado, né, SH. Então, os 6 primeiros códigos, a gente consegue identificar um produto em qualquer parte do mundo. Talvez ele não tenha o detalhamento que a gente consegue a partir do NCM, que vai até 8 dígitos, né, o SH vai até 6 dígitos, mas tendo esses 6 dígitos, a gente consegue identificar qualquer produto, né. Então, a empresa tendo seu código, né, sabendo seu código, seu produto, ela consegue entender qual é a dinâmica do produto, né, como é que está a exportação desse produto por parte das empresas brasileiras e pode entender também a importação de outros países em relação a esse produto. Então, a partir daí, já se consegue ter uma dimensão aí de que tipo de mercado que essa empresa pode estar acessando.
E existe exportação direta e indireta, né, Lucas? Qual que é a diferença entre essas duas modalidades?
A verdade, a exportação direta, né, ela é feita diretamente pela própria empresa, né? Então, o importador vem, né, e compra o produto diretamente da empresa que fabrica, enfim, que tem esse produto. Já a exportação indireta ocorre por meio de uma empresa intermediadora, né, que a gente pode chamar ela ou de comercial exportadora, né, ou uma trading company, né? Então, se a gente for pensar nas diferenças na exportação direta, a empresa consegue evitar o custo, né, que ela tem com essa empresa intermediadora que vai fazer esse contato com o importador. Então, se a gente for pensar, né, no nível, daqui a pouco, uma empresa mais iniciante, ela pode estar utilizando uma trading company via exportação indireta para ter o seu produto, né, em mercados internacionais. Talvez ela não queira se envolver tanto nesse primeiro momento, né, com essa atividade exportadora e todas as responsabilidades que tem, né, de levar esse produto para fora. Mas, com certeza, a partir do momento que a empresa vai pegando confiança, né, vai entendendo como é que funciona o processo, certamente a exportação direta é muito mais vantajosa para ela.
E chegou a hora de mais uma dica da Vero. Qual a sua refeição preferida? Seja um café da manhã reforçado, um almoço delicioso ou uma janta nutritiva, os cartões Banricard da linha Pati Alimentação e Refeição resolvem essa questão, proporcionando energia e saúde tão necessárias para vencer mais um dia de trabalho. Saiba mais em banricard.com.br. E quais são as diferenças nos impostos e nas declarações, né, para quem exporta em relação a quem vende aqui no Brasil? E quais são os principais cuidados que quem exporta deve ter nesse sentido, Lucas?
A maioria dos produtos, né, exportados pelas empresas aqui é isenta de impostos como IPI, ICMS, PIS, COFINS. O Brasil tem como regra aí a gente não ter essa exportação de tributos, né, e impostos. Então, isso significa que o exportador não paga esses tributos sobre o valor da venda, o que acaba tornando o produto muito mais competitivo no mercado internacional. Se a gente for pensar no mercado interno, né, todos esses impostos acabam incidindo no preço de venda, o que acaba geralmente tornando o produto um pouco mais caro para o consumidor. Então, muitas vezes a gente pode até achar, né, que esse produto que a gente consome no dia a dia, a gente vai, daqui a pouco, num outro país, está viajando lá fora, enquanto o produto faz o cálculo, divide ali pelo valor do dólar, enfim, do euro, e vai ver que o produto, às vezes, em reais, acaba sendo até mais barato, né, no exterior do que no Brasil, justamente pelo fato da incidência dos impostos aqui. A gente também tem alguns documentos relacionados à exportação que é importante a gente falar, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de Declaração Única de Exportação, que é um documento que, para a gente exportar, a gente precisa ter esse documento preenchido, enfim, né, que contém todos os detalhes da operação, como tipo de produto, valor da venda, país de destino, né, forma de pagamento, enfim, todos esses detalhes. E essa Declaração Única de Exportação, ela é o principal documento que acaba originando ela, é a nota fiscal de exportação. Então, esses dois documentos são os documentos aí mais importantes, vamos dizer assim, na questão da exportação, quando a gente está falando aí de Receita Federal, principalmente. E, obviamente, né, para o mercado interno, a gente não tem esse documento, né, essa Declaração Única de Exportação, porque o produto está aqui dentro do país. E a gente pode pensar também em outros documentos, como certificados de origem, né, para a gente poder acessar aí algum país com uma taxa zerada de imposto de importação. A gente tem algumas licenças para alguns produtos, né, que são importantes na hora de exportar. A gente, às vezes, precisa, né, ter algumas licenças para acessar alguns mercados, né, que é a exigência dos países, entre outros documentos, né? Por exemplo, documentos de transporte ali, packing list, que é o Romanei, por exemplo, são alguns outros documentos aí que também são necessários na hora de exportar.
E quais são os programas de apoio para quem empreende ou para quem quer começar a exportar, né? E como é que o Sebrae pode ajudar essas empresas nesse sentido, Lucas?
Sebrae, aqui no Sebrae a gente oferece alguns cursos, né? A gente tem no nosso portfólio ali. Se os ouvintes acessarem www.sebrae.com.br, podem acessar a aba de cursos online e se inscreverem em exportação, exportar, enfim, né, a palavra, já encontra ali alguns cursos online gratuitos que o Sebrae oferece, né, para quem está buscando aprender mais sobre atividade exportadora. Então, desde a preparação inicial da empresa, formação do preço de venda, canais, qual canal que vai ser utilizado, a questão logística, transporte, documentação, condições de pagamento, a própria parte de despacho, embarque das mercadorias. Então, todos esses módulos, todos esses assuntos estão, né, inclusos dentro desses cursos, né, online. E além dos cursos online, que é a parte mais teórica, vamos dizer assim, a gente tem uma consultoria também especializada no Sebrae Rio Grande do Sul, que ajuda a empresa a preparar o seu plano de exportação, né? Seja de produtos ou serviços. Então, bem mais voltado para aquela empresa que já tomou decisão, que já tem um certo conhecimento, né? Então, esse plano de exportação aí é uma assessoria completa do início ao fim do processo. E se a gente for pensar, aí tem algumas outras entidades, né, que tem alguns programas bacanas, interessantes. O PEX, por exemplo, que é coordenado pela PEX Brasil via suas entidades credenciadas. Então é um programa bem interessante aí para quem está procurando também dar os primeiros passos. A gente tem a FIERGS também, com uma gama de serviços bem interessante para as empresas que tanto já exportam como também querem exportar. A gente tem o governo do estado com o Exporta RS, então se a gente procura aí, é bem amplo aí as opções de entidades e empresas que podem estar ajudando os pequenos negócios a ampliar aí seus conhecimentos. Né?
Legal, Lucas, muito obrigada pela conversa. Agora eu peço que tu deixe um último recado pra gente antes de encerrar, para incentivar outros empreendedores que querem dominar o mundo por aí.
Eu queria agradecer o convite aí de vocês para estar participando do podcast e falar, né, que o Sebrae está à disposição também, né, para aquelas empresas que estão buscando exportar. A gente está cada vez mais ampliando nossos serviços nesse assunto, né, ampliando serviços, produtos, né, programas que possam ajudar aí a pequena empresa a acessar os mercados internacionais, né, que é um objetivo aí, né, que a gente tem visto aí todas as entidades, né, fazendo esforço bem amplo e em conjunto, né, para que a gente consiga ter os nossos produtos, os nossos serviços aí em outras partes do mundo.
Legal, obrigada. E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo de quem empreende é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no @sejavero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!